Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. No nosso trabalho de hoje, nós veremos um dos paradoxos que costumam habitar os contrastes. São dilemas típicos da nossa época e vamos ver as localizações, vamos ver os elementos de traslados e outros. Esta obra que nós estudaremos é a obra de um escritor australiano e, na realidade, ela é uma continuação. Essa obra, O Efeito Rosie, do Grim Singsaon. O Grim Singsaon é um escritor pouco conhecido ainda no Brasil, mas a primeira obra dele, o Projeto Rosie, que é de 2012, deve ter uns 8, 10 anos essa obra, ela é simplesmente maravilhosa. Simplesmente, é uma obra daquelas de marcar época. Nós a estudaremos provavelmente em outro momento, com outro tema. É um rapaz chamado o Dom. O Dom é um geneticista. E ele é um ser profundamente, do ponto de vista até mesmo caricatural, lógico. Ele é um homem lógico, um homem que faz as coisas com a medição do cálculo. É assim que ele vive a vida, o Dom. E na primeira obra, que é o Projeto Rosie, de 2012, 2011, naquele livro, ele mostra o encontro desse jovem, não é? O Dom, esse geneticista, com a Rose. E ela é uma menina que ela agora está estudando medicina e está fazendo doutoramento dela, e é uma garota típica dos nossos dias, né? Com todos os elementos, todos os paradigmas quebrados, os novos paradigmas vindo, todos os efeitos dialéticos da nossa época. Ela é o próprio perfil do nosso tempo, é essa menina Rose, com o que temos de mais admirável, com o que temos de mais problemático. Ela é a própria, essa menina. E eles se encontram, é o encontro mais improvável do mundo, mais improvável, não pode haver coisa mais distante, mundos mais distantes, mas por uma razão ela precisa encontrar o pai dela e ele, através do trabalho dele, como geneticista, vai ajudá-la. E lá, pelas tantas, eles acabam se envolvendo, né, durante o primeiro livro. Se envolvem, se apaixonam e vão viver juntos. Cada um vê os limites do outro, cada um nota as diferenças, cada um percebe as dificuldades, mas o amor é maior que tudo isso e eles resolvem ficar juntos. Nessa obra que nós veremos hoje, eles já se mudaram, agora estão morando em Nova York. E a Rose vem com uma novidade para ele. Imaginem que ele é todo metódico. O livro é surpreendente. O livro é simplesmente, para dizer numa palavra, o livro é delicioso. Pegue aquelas bolachinhas amanteigadas, se você gosta, um bom chá de hortelã ou de melissa, vá para o seu jardim, para a sua sacada e pode se deliciar. Acho que depois de ler O Efeito Rose, que é a obra de hoje, você vai querer muito ler O Projeto Rose, que é a obra. Vários especialistas consideram um livro bem superior. Na minha opinião, não há muitos modos de comparar, uma vez que ele se dispõe a questões muito diferenciadas. Mas quem leu o primeiro, claro que fica muito familiarizado aqui com essa segunda obra, que também é maravilhosa. Bem, o livro é muito divertido. A gente se pega em vários momentos dando risada. Ele é muito, muito, muito bem escrito, muito, muito inspirado. Um livro que você vê que o autor curtiu escrever aquilo. Ele é todo o livro nos é mostrado pelos olhos do Dom. Então, Nós temos a possibilidade, isso para quem trabalha clínica é maravilhoso, temos a possibilidade de entrar na alma desse personagem que se rege pela lógica. Todo o tempo, ele não faz as coisas na vida dele por outro prisma. Então, vamos mudar para Nova York? Ok, mas primeiro tudo planejado, quanto é, onde é, como vai ser, por quê, como, etc. Tudo muito bem esquadrinhado. Todas as variáveis e até o que pode vir a acontecer também entra no cálculo. Tudo. Então, depois fazem as coisas. É assim que o dom funciona. E a menina não está nem aí para nada disso, de forma alguma. Mas agora, nesse livro, o efeito Rose tem uma novidade. Ela vai dizer para ele que ela está grávida. Vocês já imaginaram o que é isso? É o que a menina vai dizer para ele, que está grávida. Imagina um sujeito que funciona como um computador, tudo calculado, tudo medido, pesado, perfeito. Subitamente vem uma novidade como essa, que não era, não foi planejado. Eles não discutiram a respeito, não há nada sobre isso. Essa é a obra que nós vamos trabalhar aqui. Mas as lições são tão bonitas e importantes para o nosso trabalho que eu peço a vocês, por favor, tomem os apontamentos, porque à medida que a aula for caminhando, for se desenvolvendo muito, acho que vocês terão a colocar sobre isso, além das reflexões naturais com as questões da nossa vida. Vamos então agora diretamente às partes que eu assinalei da obra. Ela é muito extensa, então foi bem complicado separar de modo a dar uma visão geral, mas ainda assim acho que vamos atender o objetivo. Bem, eles estão então morando em Nova York, tem um apartamento deles. A narrativa, algumas páginas após o início da obra, diz: apesar da presença física de Rose ser um resultado altamente positivo do projeto esposa, depois de 10 meses e 10 dias de casamento, eu ainda estava me adaptando ao fato de ser um dos componentes de um casal. Às vezes eu ficava mais tempo do que o estritamente necessário no banheiro. Todo o texto é narrado na primeira pessoa. Então nós vamos ter todo o tempo, além dos diálogos e das situações, sempre o posicionamento do rapaz, do Dom. Não é? Vejam, ele chama de projeto esposa. É que no outro livro ele se propôs a encontrar uma esposa. E sabem o que ele fez? Olhem o que ele fez. Ele fez um questionário exaustivo. Então ele saía, ele nunca teve habilidades sociais de relacionamento, nunca conseguiu se relacionar com as pessoas. Então a maneira como ele se aproximava de alguém que ele achou que agora ele precisava de uma esposa, ele colocou o projeto esposa, fez um questionário exaustivo, e é engraçadíssimo, porque dependendo de como a menina responde a uma pergunta, pronto, já está invalidado, não é? E há contradições, que é, aliás, um dos fatores que já veremos, que o Dom precisa, do ponto de vista lógico, encontrar respostas lógicas. Porque é assim que ele funciona. Então, lá no projeto esposa tem lá uma questão. Se ela bebe álcool, se beber, já acabou a história. Mas o problema é que ele bebe. E bebe bastante. Então, ele encontra esses elementos. O livro nos mostra a falência de um sistema. E não é a única proposição do livro. Mas, entre outras coisas, você não vai conseguir, na vida que temos nesse mundo, na nossa base categorial, na maneira como construímos a nossa sociedade, você não vai conseguir ser uma criatura razoável e lógica, preponderantemente. Pode esquecer. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, leia a obra. Esta, o efeito Rose, e a primeira, o projeto Rose. Você verá que não há como vivermos no nosso mundo do ponto de vista lógico. Não tem. Por mais que você procure fazer isso, e o autor, para não deixar qualquer dúvida, nos coloca diante de um sujeito que é a pura lógica computadorizada para a vida. O que que acontece? Ele tem todo o tempo conversar com prejuízos, valores, buscas, emoções e outras coisas, e há um dilema fora quando precisa se relacionar com outras pessoas. Isso não quer dizer que a vida também tenha que derivar lá para outra ponta e ser uma completa bagunça. O autor só quer dizer que precisamos conversar, mas do ponto de achar que temos que ser razoáveis e perfeitos, isso é uma falácia dos nossos dias. Bom, eles mudam para Nova York e o rapaz, o Dom, estranha muito o modo da menina. Porque vocês imaginem, ele computadorizado do jeito que é, ele levou tudo certinho, com número exato, com estudo de cálculo, etc. Então ele nos conta. Eles moravam na Austrália e vão morar em Nova York. Aí, Rose, por outro lado, diz o Dom, aumentou sua já ampla coleção de pertences, comprando objetos de decoração poucas semanas depois da nossa chegada. O resultado estava evidente na condição caótica do nosso apartamento. Vasinhos de plantas, cadeiras excedentes e uma adega de vinhos pouco prática. Não se tratava apenas da quantidade de itens, havia também um problema de organização. A geladeira estava abarrotada de embalagens abertas de frios, pastinhas e laticínios em putrefação. Rose até chegou a sugerir que comprássemos uma segunda geladeira do meu amigo David. Uma geladeira para cada um? Nunca ficaram tão evidentes as vantagens do sistema de refeições padronizadas. Para tudo na vida ele tinha esses localizadores. Então ele cria uma expressão, como projeto esposa, sistema de refeições padronizadas, e ali ele coloca os elementos lógicos. Então ele diz que nunca ficaram tão evidentes essas vantagens, né? Com pratos específicos para cada dia da semana, lista de compras padronizadas e dispensa otimizada. Só havia uma exceção na desorganização de Rose. Essa exceção era uma variável, mas em geral consistia em seus estudos na área médica. Atualmente, no entanto, era sua tese de doutorado sobre os riscos oferecidos pelo ambiente no desencadeamento precoce do transtorno bipolar. Então o Dom pergunta para ela: como você pode, Rose, ser tão organizada para uma coisa e tão desorganizada para todo o resto? Eu havia perguntado a Rose depois que ela instalou um driver errado para a impressora. Ela me respondeu: é justamente porque eu estou concentrada na minha tese que eu não me preocupo com as outras coisas. A Rose já aos poucos sabia como responder para ele de modo que coubesse na cabeça dele um elemento lógico, senão ele entrava em parafuso quando ele não conseguia uma explicação lógica para um fato, não é? Então ele diz: era incrível que duas pessoas tão diferentes formassem um casal bem-sucedido. Assim inicia os primeiros capítulos dessa obra, que mostram a ambientação deles para nessa nova cidade, Nova York. Talvez os senhores perguntem: pode funcionar um casal assim? E a resposta em clínica não apenas pode, às vezes casais assim um procura o outro. Às vezes, mas isso é às vezes, por favor, precisamos dos contextos. Para uma pessoa como a Rose, destrambelhada, relaxada para a vida, tranquila com as coisas, tocando à medida que elas surgem, na maior parte das vezes, alguém como Dom representa segurança, representa que o mundo, afinal, tem uma ordem, sim, que existe o certo e o errado, sim, que há parâmetros bem nítidos para as coisas. Às vezes, uma pessoa como ela precisa dessa contrapartida para se sentir tranquila e até para poder relaxar e viver da maneira como ela vive. É uma das explicações. Mas e no caso do Dom? No caso do Dom, também, pessoas como a Rose entram por elementos que ele não sabe direito como mensurar. É como um bichinho de estimação, é como algo da natureza que é bonito, mas que não é muito organizado, ele encontra uma explicação que permite a ele vivenciar estes outros elementos. Ele não ignora as diferenças, nada disso. Mas isso que eu falei para vocês é um dos aspectos da aproximação deles. Bom, num determinado dia em Nova York, ela olha firme para ele e diz: "Temos algo para comemorar, capitão", disse ela e olhou para mim por alguns segundos. "Rose sabe que eu não gosto de surpresas. Supus que houvesse chegado a um ponto importante da sua tese de doutorado, ou que talvez tivessem oferecido a ela um emprego no programa de psiquiatria ao completar os estudos, seria isso uma notícia excelente, e eu estimava a probabilidade de sexo acima de 90%. Tudo ele calculava assim, imagina, se é uma excitação ele já diz, puxa, então a possibilidade de haver tal coisa é de tanto, a vida é totalmente esquadrinhada, uma coisa impressionante como é o funcionamento do dom. Ela sorriu e depois, provavelmente para aumentar o suspense, bebeu um gole do drink. Desastre. Era como se tivesse bebido veneno. Ela colocou tudo no vestido branco e correu para o banheiro. Fui atrás dela e quando Rose tirou o vestido e colocou debaixo da torneira. Ali, de pé, com sua roupa íntima meio arroxeada, molhando o vestido, Rose virou-se para mim. Sua expressão estava complexa demais para ser analisada. "Estamos grávidos", disse ela. Meus queridos colegas, meus queridos amigos, estamos diante realmente de um imenso impasse quanto a isso que acontece aqui. Vejam que ele colocou, ela sabe que ele não sabe lidar com novidades, com surpresas, com coisas que saem fora do mundo que ele tem como esquadrinhado. O que acontece quando surgem situações completamente estapafúrdias? Ele coloca, ele diz que isso é a parte da vida que pertence ao imprevisto, ou ao desastre, ou ao acidente. Não é? Ele precisa de uma explicação, sempre, não às vezes, sempre. A vida é explicável. Até o que não é explicável pertence a uma área da vida que pode ser pelo menos compreendida. Então ele vive sobre esse prisma o tempo todo. No entanto, o tema da nossa aula de hoje, dentro do curso, além das bases categoriais, diz respeito a quando o melhor é pior, o paradoxo dos contrastes. Ok, nesse caso, a gravidez da menina, que disse agora para ele isso, considerando a maneira como esse rapaz funciona, e observem, não houve qualquer planejamento, nada a respeito de ter um bebê. Esse bebê caiu de paraquedas na vida deles. Dela não, porque para ela engravidar era algo que aconteceria provavelmente dessa forma. Mas para ele, de jeito nenhum. Ele não tinha estrutura. Nossa, isso é algo completamente fora de qualquer proporção, de qualquer entendimento. É vertiginoso para ele isso. Ele não sabe o que fazer com uma coisa dessas. Eu pergunto aos senhores, pela historicidade que temos aqui, até aqui, pelo modo de ser do dom, pelo contexto deles, não é? 2010 a 2020, numa cidade como Nova York, quer dizer, nos nossos dias, como faz? Isso é melhor para ele? Esse bebê que chega vai melhorar a vida dele? Vai propiciar a ele desenvolvimentos? Ou vai ser o prenúncio de um desastre, porque agora ele não vai conseguir mais se achar nas coisas e vai ter um monte de sintomas? Vamos acompanhar o trabalho e vamos ver aos poucos o que vai acontecer. Bom, terminou um capítulo inteiro. No próximo capítulo, inicia da seguinte forma. Eu fiz um esforço para processar a declaração de Rose. Posteriormente, ao rever a resposta que eu dei, percebi que meu cérebro tinha sido tomado por informações que pareciam desafiar a lógica em três instâncias. Primeiro, a formulação "estamos grávidos" contradizia um básico princípio de biologia. Lembrem que o Dom era um geneticista, né? Ele é um geneticista, um jovem com 40 anos, brilhante geneticista. Então, e ele, é nisso que ele estava dizendo, por isso que ele sempre traz a biologia para os assuntos. Ele diz, primeiro, a formulação "estamos grávidos" contradizia o básico da biologia. Implicava que, de alguma maneira, o meu estado também havia se alterado, tal como o dela. Segundo, gravidez não estava no programa. Rose mencionara essa possibilidade como um fator que contribuiu para a sua decisão de parar de fumar. Mas eu supus que ela simplesmente a houvesse usado como uma motivação. E, além disso, nós já havíamos discutido o assunto explicitamente. Estávamos jantando no restaurante, aí ele conta toda uma história que aconteceu na Austrália. Ele tem até o dia. Olha, ele diz, dia 2 de agosto do ano anterior, 9 dias antes do nosso casamento, quando um casal colocou um bebê conforto no chão, entre nossas mesas. Sabe, ele tem tudo catalogado, quando aconteceu, horário, forma, contexto. E ele associa as coisas, portanto, não faz sentido. Seja como for, ele falou, antes de citar o terceiro paradoxo lógico, ele diz, seja como for, uma decisão importante na vida requer dois pontos. Aqueles dos senhores que forem ler o livro na íntegra vão estranhar esse modo de colocação. Para a maioria das coisas que ele precisa fazer na vida, ele faz isso que vai fazer agora. Ele coloca uma proposição, dois pontos, e aí coloca item. Número 1, número 2, número 3, escrito literalmente, número 1, e aí ele coloca. É a maneira como ele se organiza existencialmente. Então veja, seja como for, escreve, uma decisão importante na vida requer, número 1, a articulação das opções. Exemplo, não ter nenhum filho, ter um número específico de filhos, apadrinhar uma ou mais crianças via caridade. 2, a enumeração das vantagens e desvantagens de cada opção. Ele dá exemplos. 3, comparação objetiva das opções usando as informações acima. E 4, um plano de implementação que pode revelar novos fatores, demandando a revisão de 1, 2 e 3. Aí então ele coloca, a terceira violação aparente da lógica era o fato de que Rose tomava pílula anticoncepcional, cuja probabilidade de falha é de menos de 0,5% ao ano, quando usada corretamente. Nesse contexto, corretamente significa tomar a pílula todos os dias. Eu não consegui entender como Rose podia ser desorganizada a ponto de cometer erros numa rotina tão simples. Estou ciente de que nem todos compartilham da minha opinião a respeito de valorizar o planejamento em vez de deixar nossas vidas serem atiradas em direções imprevisíveis pelo acaso. No mundo de Rose, o mundo que eu havia escolhido compartilhar com ela, era permitido usar a linguagem da psicologia popular e não da biologia, abraçar o inesperado, esquecer-se de tomar um medicamento importantíssimo. Todos esses três eventos haviam acontecido, culminando numa mudança de circunstâncias que fazia o incidente do suco de laranja e até mesmo o período sabático de Jenny parecerem menos importantes. Esses são outros episódios aí que aconteceram na vida deles. Bem, aí o Dom nos conta que toda essa análise que ele acaba de nos dizer só aconteceu muito tempo depois. Porque a hora que ele recebeu a notícia ali no banheiro, não poderia ter acontecido um estresse mental maior na vida dele. Ele descreve assim, ó, eu havia sido levado ao limite da instabilidade e depois eu fui atingido com força total. O que acontece num caso assim? Uma pessoa que vive o mundo do ponto de vista do cálculo, da lógica, dos elementos concretos, medidos, pesados. Nada está fora do compasso. Quando recebe algo assim, o que pode acontecer? O que gera numa tal pessoa? Antes de prosseguirmos, eu vou parar o gravador para ouvir as considerações, reflexões de vocês sobre o que trabalhamos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos após a colaboração dos senhores, agora as coisas aprofundam muito e ganham uma série de contornos assim que são imprevistos. Nós estávamos vendo a perplexidade do Dom diante do que aconteceu. Não é para ele, isso fugia completamente ao aparato lógico, mas ele disse que ele só fez isso um tempo depois, porque no momento, ali de pé no banheiro, quando ele recebe essa informação, ele fica num estresse mental. Ele diz, o resultado foi inevitável, um surto de raiva. Bem, como é para alguém que funciona do ponto de vista do cálculo, da racionalidade extrema, ter um surto de raiva? O que quer dizer isso? Vamos ver, ele vai nos contar. Era a primeira vez que isso acontecia, desde que eu conheci Rose. Na verdade, a primeira vez desde que minha irmã Michelle morreu por causa de uma gravidez ectópica não diagnosticada. Vamos adiante. Dom, você está bem? Perguntou Rose. A resposta para isso era um categórico. Não, não estou bem. Mas eu não tentei pronunciá-lo, porque todos os meus recursos mentais estavam voltados para a implementação do meu plano de emergência. Fiz um sinal pedindo tempo e saí correndo. O elevador estava parado em nosso andar, mas as portas pareceram demorar uma eternidade para abrir e depois fechar outra vez. Quando eu estava lá dentro, finalmente consegui liberar minhas emoções num ambiente sem objetos para quebrar ou pessoas que eu pudesse machucar. E eu, sem dúvida, pareci um louco socando as paredes do elevador e gritando. Digo sem dúvida, porque me esqueci de apertar o botão do térreo e o elevador desceu ainda mais até o subsolo. Ele disse que lá no subsolo as portas do elevador abriram e um amigo dele, o Jerome, que estava subindo, estava segurando um cesto com roupa dentro, se assustou ao ver o que ele estava fazendo e até achou que ele ia atacá-lo. E num gesto de defesa, o Jerome empurrou o Dom para trás com toda a força, e o Dom, que estudou artes marciais, fez um movimento instintivo, uma manobra marcial instintiva, imobilizou o outro, mas não bateu no outro, simplesmente saiu dali e foi embora já mais calmo, agora que tinha tido esse acesso de raiva. E aí ele ficou pensando, né, sobre esse surto de raiva, e ele diz aqui no livro, eu nunca havia mencionado essa questão dos surtos de raiva para Rose por dois motivos. Essas famosas listas de número 1, número 2, número 3, que ele coloca ao longo de todo o livro. Então ele diz assim, número 1, depois de tanto tempo e com o aumento do meu nível basal de felicidade, acreditei que esses surtos não voltariam a acontecer. Número 2, Rose poderia ter me rejeitado. Está aí a explicação para o fato dele nunca ter mencionado esses surtos de raiva. Viram como é o surto de raiva dele? Ele se isola, explode, cuida para não machucar ninguém, não quebrar nada, passa e pronto, ele retorna à vida. Que surto de raiva, não? Ele diz então, eu aceitava que a minha programação mental era diferente daquela da maioria das pessoas, ou, para ser mais exato, que eu estava ajustado em um espectro de configurações humanas diferenciadas. Minhas habilidades lógicas inatas eram significativamente maiores do que muitas minhas habilidades interpessoais. Se não existissem pessoas como eu, não teríamos penicilina ou computadores. Há 20 anos, entretanto, o os psiquiatras já eram capazes de diagnosticar transtornos mentais. Sempre considerei que estivessem errados, e além da depressão, nenhum diagnóstico definitivo foi registrado em mim. O problema dos surtos de raiva era o ponto fraco da minha argumentação. No meu caso, eles eram uma reação à irracionalidade. Só que a própria reação em si era irracional também. Ele vai até a casa de dos amigos dele e conta, não é, esses aspectos. Os amigos ficam preocupados. O David, esse amigo dele, pergunta: mas você teve um surto de raiva com ela? Você bateu nela? Ele disse: não, claro que não bateu nela. Pergunta se ele a empurrou. E ele fica, ele diz: não houve nenhuma violência física. Ele diz: zero contato físico. É, porque os amigos ficaram preocupados, não é? Não sabiam que ele tinha isso. Uma pessoa tão lógica, tão racional, ter algo assim, eles ficaram e ligaram para ela. Ela explica que está tudo bem, que eles estão em paz, que não é nada disso, tal. Ele volta para casa e agora ele tem que lidar com essa situação. Como ele vai lidar com isso? Vou dar um exemplo para vocês, muitas e muitas páginas depois, tá bem? Rose queria conversar sobre a gravidez. Então ela diz: andei fazendo umas pesquisas na internet. Sabia que o bebê ainda não tem nem um centímetro de comprimento? O termo bebê é incorreto, Rose. Ele não passa de um blastocisto. Eu não vou chamá-lo de blastocisto, respondeu Rose. Embrião, então. Ele não é um feto ainda. Preste atenção, Dom. Só vou dizer isso uma vez. Eu não quero passar 40 semanas ouvindo comentários científicos. 35 semanas, Rose. Convencionalmente, mede-se uma gestação a partir das 2 semanas anteriores à concepção. E nossa melhor suposição é que o evento aconteceu 3 semanas atrás, depois da encenação de A Princesa e o Plebeu. Informação que ainda precisa ser confirmada por um profissional da área médica. Você já marcou uma consulta? Descobri, Dom, que eu estava grávida ontem. Enfim, até onde eu sei, ele é um bebê pronto, um bebê em potencial, ok? E ele é nosso, Dom, é único. Dom disse a ela: um bebê único em desenvolvimento. Isso mesmo. Perfeito. Então nós podemos nos referir a ele como bebê único em desenvolvimento. B.U.D. Bud. Bud? Fica parecendo que ele é um senhorzinho de 70 anos. Isso se for mesmo ele, claro. Gêneros à parte, é estatisticamente possível que Bud atinja a idade de 70 anos, supondo que seu desenvolvimento e nascimento sejam bem-sucedidos e que não haja maiores mudanças no meio ambiente no qual as estatísticas se baseiam, tais como um holocausto nuclear, um meteorito do tipo que provocou a extinção dos dinossauros. Ela interrompe e diz: ou morrer de tédio com esse lenga-lenga do pai, não importa. Bud continua sendo nome de homem. Bom, eles prosseguem falando sobre isso, até que ela diz... até que eles começam a conversar sobre as questões práticas, não é? Até encontrarmos... ele diz assim: ok, eu estava pensando que o bebê, falando do tempo futuro, poderia dormir na sala até encontrarmos um apartamento maior. Claro, podemos comprar uma cama de armar para o Bud. O quê? Dom, bebês dormem em berços. Eu estava pensando no futuro, Rose. Enquanto ele estiver grande o suficiente para dormir numa cama, podemos comprar uma agora mesmo e assim já estaremos preparados. Vamos até uma loja de imóveis amanhã? Nós não precisamos de uma cama, Dom. Aliás, não precisamos nem comprar o berço ainda. Vamos esperar até ter certeza de que está tudo bem com o bebê. Vocês já imaginaram? Pensam que isso é às vezes? Isso é assim o tempo todo, todo o tempo. Sabe? E a Rose, ela às vezes fala palavras aqui só publicáveis na obra para ele, não é? Grita, xinga, esperneia e fala um monte de coisas que ele fica sem. Ele fica observando. Ele, sabe, tentando computadorizar esses elementos, tentando esquadrinhá-los para ver o que fazer com elas. Por exemplo, teve um dia que ela pagou, falou para ele que tinha vontade de dar uma surra nele. Bom, o que que ele faz com isso? Vejam como é que ele faz. Ao rememorar minha interação com Rose, concluí que a afirmação dela de que me daria uma surra era metafórica e que deveria ser interpretada de modo positivo. Tínhamos estabelecido o costume de tentar superar o outro no químico, aquele joguinho, né? O químico. Em geral, considero contraproducente o acréscimo artificial de competição nas atividades profissionais, mas nossa eficiência havia demonstrado um constante aperfeiçoamento. O tempo que passávamos no bar parecia correr rapidamente, um claro sinal de que nos divertíamos com isso. Mas, infelizmente, o bar agora tinha um novo dono. Essas mudanças ele não gostava nada, nada. Tudo isso tinha que ser estudado, medido, pesado, nesses lugares que eles estavam quando eles iam, quando eles faziam as coisas. Bom, num dado momento, Dom vê que muitas coisas começam a sair do lugar. Vocês sabem, olha, apenas na nossa aula de hoje nós temos duas colegas que estão com bebês novinhos em casa. Bem novinhos, não é? Um de 4 meses e outro apenas de dias. E vocês sabem, é complicada a rotina, você tem que fazer certas coisas que não fazia, outras você deixa para lá e tem toda uma. Precisa de ajuda. Imaginem no caso do Dom, que nem previsto estava de uma hora para outra. Então, quando a vida começa a ficar cada vez mais complicada, ele, o que ele faz? Faz uma parada. Vejam como ele coloca. Enquanto eu voltava para casa do metrô, 21 horas e 52 minutos, refletia se meu julgamento tinha sido influenciado pela condição de Rose. Eu nunca havia desconfiado antes que alguma cliente pudesse estar grávida. Talvez o problema daquela mulher fosse mesmo algo como um sobrepeso. Ele se refere ao incidente que houve lá. Eu deveria ter interferido na decisão de uma desconhecida de consumir álcool num país que tanto preza a autonomia e a responsabilidade individual? Então, eu fiz uma lista mental dos problemas que haviam se acumulado nas últimas 52 horas e que agora precisavam urgentemente de uma solução. Número 1. Modificação da minha rotina a fim de inserir 2 inspeções diárias na adega de cerveja. 2. O problema do alojamento. 3. O problema Jerome Lavanderia, que agora tinha piorado. É aquele amigo que ele encontra lá no subsolo que houve aquele problema. 4. A ameaça de despejo em decorrência do item 3. 5. Acomodar um bebê em nosso apartamento pequeno. 6. Pagar o aluguel e as demais contas, agora que Rose e eu havíamos perdido nossos empregos de meio expediente devido às minhas ações. 7. Revelar o item 6 para Rose, sem procurar estresse e, consequentemente, os efeitos adversos do cortisol. 8. Risco de uma recorrência do surto de raiva e de danos fatais ao meu relacionamento com Rose, como resultado de todos os itens acima. Aí ele comenta essa lista que ele fez. Ele diz assim: o processo de resolução de problemas leva tempo, mas o tempo disponível era limitado. Rose estava dormindo quando cheguei em casa. Resolvi consumir um pouco de álcool para estimular o pensamento crítico e criativo. Enquanto eu remexia o conteúdo da geladeira para alcançar a cerveja, a resposta veio à minha mente: a geladeira. arrumaríamos uma geladeira maior e todos os outros problemas estariam resolvidos. Liguei para Jorge. Os senhores vão pensar, meu Deus do céu, o que tem uma coisa a ver com a outra? É assim que funciona uma mente lógica? Isso é tão ilógico, ser tão lógico dessa maneira? Não é? Parece ser lógico assim não é uma atitude lógica diante de um mundo como o nosso. Viver dessa maneira é praticamente não viver num mundo como o nosso. Bem, mas não somos nós que estimulamos no processo de educação esses elementos assim. Não somos nós, aqui mesmo na aula, nós estamos seguindo aparatos lógicos como maneira de comunicação. No nosso cotidiano, nas nossas contas, nós não fazemos como ele está fazendo também. Colocamos em linha o que precisamos pagar, o que vamos deixar para outro mês, etc. e tal. Na nossa vida, nós não fazemos muito disso. Será que a diferença, então, é que ele faz demais isso e nós fazemos um pouco menos? É a demasia disso que torna isso problemático? E se nos mostrassem que nós já fazemos isso em demasia, só que não sabemos, e que nós fazemos isso de uma maneira muito mais caótica e ilógica do que faz o dom? O autor, ele não, o Grimmie Sinzion, ele não quer defender o modo de viver da Rose. Não é isso que ele faz. Ele só quer nos mostrar que a nossa pretensa sociedade, toda ela racional, toda ela muito bem equilibrada, com índices, estatísticas e números e ordenações, ele diz que isso é muito mais fantasia da nossa parte do que propriamente uma realidade para nós. Mas nós fazemos de conta que é uma realidade, sim, e que por agirmos assim, achamos que estamos num mundo mais seguro, mais tranquilo, mais ponderado, quando na verdade o que está acontecendo é um fator de outra ordem, muito diferente desta. Mas não vemos mais. Porque mesmo quando as coisas saem fora daquilo que nós consideramos o correto, o tranquilo, o razoável, nós tendemos a puxar de volta para esses elementos estatísticos, para a normalidade, de novo, entre aspas. Mas há ainda outros fatores aqui, muito sérios. O autor, o Sinzion, ele nos coloca, o Grimmie Sinzion, um personagem, o Dom, que ele é muito simpático, a gente acaba gostando dele ao longo do livro. Ele tem uma pureza derivada muito dessa maneira de lógica de ver as coisas, muito, ele tem princípios morais que agradam o leitor. No entanto, o autor, o Sinzion, ele nos provoca, porque ele diz assim, o Dom, mesmo sendo extremamente lógico e matemático, ele é muito aberto à alteridade, no caso da esposa dele, que é a Rose. A Rose é bagunçada ao extremo. O apartamento deles é coisa jogada para um lado e para o outro. Para quem é organizado como ele, isso é um martírio. Abrir a geladeira para pegar a cerveja dele é um martírio, dada essa bagunçada toda. No entanto, vejam como ele faz. Eles conseguem viver bem juntos. A vida é boa para eles, é agradável para eles. E o Sinzion coloca esse argumento numa época de grande intolerância que vivemos. Uma época na qual nós temos todos os recursos para uma profunda alteridade, todos os recursos para entendermos contrastes, aceitarmos muitos deles, trabalharmos de melhor sorte vários outros. E, no entanto, não é isso que presenciamos. Aliás, é só observarmos os nossos dias. Em plena pandemia, não é os problemas que se acumulam de várias ordens, estresse para todo lado e outras coisas, exacerbação de polaridades, de argumentações e várias delas furiosas. O autor nos coloca diante desse impasse. É possível caminharmos para uma sociedade profundamente cada vez mais lógica, que pede e cobra por elementos lógicos? Isso é uma atitude lógica? Ou isso é parte de um irracionalismo, de uma falta de lógica? Como vamos equilibrar isso? É o desafio que ele nos propõe. Como fazemos para equilibrar esses elementos? E mais, é possível falarmos em equilíbrio desses elementos? Ou melhor seria falarmos em convivência desses elementos? O Dom tenta de todas as formas, compilar esses elementos, agrupá-los, colocá-los dentro de esquematismos lógicos, porque do contrário ele não consegue viver. Não há uma opção pela abertura de mão da lógica. Para ele não, isso é uma impossibilidade. Ele tem que resolver estes problemas dentro do aparato lógico. É só o que compete a ele. E quanto a isso que ele faz? Muitas e muitas páginas depois ele diz: minhas impressões em relação à paternidade progrediram na seguinte sequência. Número 1. Até o fim da adolescência, eu achava que a paternidade aconteceria naturalmente na minha vida, com o tempo, segundo o modelo mais convencional. Não pensava no assunto em detalhes. Número 2. Na universidade, descobri minha incompatibilidade com as mulheres e aos poucos fui abandonando a ideia de ser pai, devido à improbabilidade de encontrar uma parceira. 3. Conheci Rose e a paternidade voltou à ordem do dia. Em um primeiro momento, receei que meu grau de estranheza pudesse constranger meus filhos, mas Rose me tranquilizou quanto a isso e deixou claro que desejava que nos reproduzíssemos em algum momento. Como a feitura em si dos filhos nunca chegou a ser programada, esqueci o assunto. 4. Então, tudo mudou em decorrência de um acontecimento crucial. Eu havia planejado conversar com Rose a respeito, mas nunca dei nenhuma prioridade ao assunto. Primeiro, porque nada havia sido programado, e depois, porque desfavorecia minha imagem. Agora, devido à falta de planejamento, a chegada de um filho era praticamente inevitável, e eu não havia revelado uma informação importante. O que seria essa informação importante? Mais um incidente que ele teve, que ele chamava de atum azul, que faz com que ele pense sobre esses elementos, que é a questão da síndrome, a descrição de Asperger, não é? Ele diz: os seres humanos costumam reconhecer padrões onde não existem, fazendo conclusões errôneas com base neles. Observaram? Além do mais, eu também já havia sido rotulado em outras ocasiões de esquizofrênico, bipolar, portador de TOC e geminiano típico. Embora não considerasse a síndrome de Asperger um aspecto negativo, eu não precisava de mais um rótulo. Porém, era mais interessante ficar escutando do que discutir. Ele estava ouvindo uma mulher chamada Lídia falar, e ela disse assim: se tem alguém que não entende de Asperger, são os psiquiatras. Tudo bem, então, autismo. Você quer o Rain Man pilotando o seu avião? Essa comparação que ela fez, que ela usou, fez tão pouco sentido quanto faria mais tarde ao ser usado pela mulher escandalosa. Com certeza, eu não gostaria que Rain Man pilotasse meu avião, se estivesse em um, tampouco um avião no qual eu fosse o passageiro. Lídia deve ter percebido que estava me deixando aborrecido. Desculpe, Dom, não é nada pessoal. Não sou eu que estou chamando você de autista. Ele está. Ela apontou para Seymour, porque ele e os amiguinhos não sabem a diferença entre autismo e Asperger, entre Rayman e Einstein. Para eles, é tudo a mesma coisa. Ocorre que Seymour não havia me chamado de autista, não tinha usado qualquer rótulo. Havia me descrito como uma pessoa honesta e técnica, atributos essenciais para um piloto e positivos em geral. Por algum motivo, Lydia estava tentando fazer Seymour ficar mal na história, mas as complexidades das interações triplas entre nós já haviam superado a minha capacidade de interpretação. Essas questões ele enfrentava muito na vida dele. Muito. Pessoas que tentavam catalogar, pessoas que tentavam explicar, desculpar, compreender. Muitas vezes ele observava isso do ponto de vista lógico e sabia que o que estava acontecendo era uma outra coisa. Reforçando então suas premissas, seus conteúdos e sua caminhada via racionalidade. Se vocês imaginam que eu vou contar o que vai acontecer aqui, como vai ser o nascimento do bebê e o caminho de tudo isso, eu não vou fazer isso. De forma nenhuma vai estragar a leitura daqueles que querem ler. E o livro é muito bonito. Ele é um livro muito bonito mesmo. Não é à toa que eles publicaram ali na capa o elogio do Bill Gates, um homem que trabalhou a vida inteira para construir um aparato lógico, não é? Que é o Windows, o sistema operacional. Imaginem o Bill Gates lendo algo como esse livro, que, segundo ele, foi um dos melhores que ele já leu na vida dele. De fato, entre outras coisas, acho que o Bill Gates deve ter encontrado aqui um elemento de contraposição. Vejam que, enquanto ele trabalhava para construir o sistema mais lógico possível, que respondesse da maneira mais lógica possível, ele vê que a nossa vida não tem muito, neste momento da existência humana, não tem propriamente como ser dessa forma. Mas, entre utilizar a lógica como um dos aspectos da vida, entre outros tantos aspectos, e não ter lógica, é muito provável, claro, que nesse momento nós, de um modo geral, elegemos o uso da lógica, sim. Só queremos dosá-la, só queremos colocá-la dentro de um mecanismo no qual possam participar emoção, elementos morais, elementos cognitivos, memória e outros tantos fatores sensoriais também que habitam as nossas existências. Agora, quando isso é de mais ou de menos, é um problema que não depende nem só disso, mas também da base categorial. E é um dos grandes desafios. O nome desse curso que nós fazemos aos sábados é Além das Bases Categoriais. Pois a racionalidade, o aparato lógico, ao mesmo tempo que constitui uma estrada para podermos avançar, nos dá elementos, também se constitui num dos mais poderosos freios para avançarmos. Hoje nós vimos a aproximação desse freio, mas teremos que ver em aulas futuras disposições de como trabalhar esses avanços, incluindo o freio junto, incluindo esse aparato lógico que vai caminhar conosco provavelmente por um bom período ainda da nossa história como criaturas humanas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Convido, por favor, a lerem na íntegra a publicação da Record aqui no Brasil, O Efeito Rose, de Graeme Simsion, esse escritor australiano. Aqueles que gostarem, provavelmente vão também ler o primeiro a obra, o Projeto Rose. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar agora considerações, reflexões, sobre o que estudamos hoje aqui.